Prefeito Gustavo Bonotto está aqui com a gente. Como é que vai, prefeito? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Estamos numa semana decisiva, me arrisco a dizer, Paulo, tanto em relação à controvérsia, em relação aos regramentos do distanciamento controlado, que foram alterados há 3 semanas, quanto também em relação ao momento delicado que vivemos da pandemia. Uma semana de expectativa em relação às regras que serão adotadas a partir da semana que vem, um trabalho de preparação no sentido de estar organizado minimamente suficiente dentro daquilo que a gente imagina que vai acontecer.
Agradecendo também a presença do Paulo Mantovani, que acompanha o prefeito nesta manhã. Pois é, prefeito, nós tivemos uma semana aí que passou muito cinzenta, né, prefeito?
Nós tivemos, acho que as últimas semanas têm sido demasiadamente pesadas, né? Controversas, tensos, em vários sentidos, né, Paulo? E isso se traduz em relação ao momento em que vivemos, um momento que ele é de incertezas, ele é de muita dúvida e, de certa forma, um cenário que a gente imaginava que já não retornaria e que não teria um novo pico desse tamanho. Pelo contrário, tivemos aí os números históricos dentro do Rio Grande do Sul e de Lagoa Vermelha como um extrato do todo em relação ao avanço da pandemia, em relação a óbitos, em relação a internações, um momento extremamente complexo e, da mesma forma, um momento também bastante difícil, que onde voltou-se a fazer o fechamento de atividades comerciais por determinação do governo do estado e que levam a uma discussão, a uma ponderação um tanto quanto que não é possível chegar a conclusões de 100% de certeza e que as nossas ações elas são limitadas.
Então, como é que fica a cabeça do prefeito? Está aí no segundo mandato. Um diz, não tem que fechar, outro diz, não tem que abrir, tem que ficar em casa, tem que trabalhar. Como é que é isso? Porque é pressão de todo lado, prefeito.
Eu, pessoalmente, Paulo, tenho um posicionamento muito ponderado, né? Eu, particularmente, eu não sou adepto a nenhum dos extremos. Eu acho que esse cessamento das atividades econômicas ele não foi prudente do ponto de vista que ele não veio acompanhado de qualquer medida de proteção econômica dessas famílias tanto e dessas empresas que tiveram impedimento de seu funcionamento durante este período. Então, acredito que isso poderia ter sido melhor conduzido pelo governo do estado, porém, fizemos uso das ferramentas que nos são disponíveis a colaborar e fazer sugestões para as alterações, tendo em vista que é uma prerrogativa do mesmo. O que a gente tem expectativa, Paulo, é que esse ponto de vista possa ser acolhido dentro do retorno da cogestão, que foi algo que levou tempo para ser construído. Estávamos aqui nos bastidores comentando, né? No ano passado ela surgiu ali em final de julho, início de agosto, e devido justamente a uma construção das 28 regiões, das 28 associações de municípios do estado do Rio Grande do Sul, junto ao Comitê de Crise. E aí, neste momento em que ela fora suspensa, né, nos fora tirado até a possibilidade de discussão, até a possibilidade de participação na construção das regras.
E isso porque é primeiro o governo chamou os prefeitos para discutir junto, para caminhar junto. Depois, de certa forma, agora nessa decisão, o governo acabou algemando os prefeitos sem poder fazer algo diferente, prefeito?
Na verdade, Paulo, da outra vez também foi por pressão, né? Nós, todas as associações de prefeitos vão em fase. Por quê, Paulo? Ele tem que fazer uma regra única, de certa forma, né? Uma coisa nesse sentido. E ninguém aqui questiona a seriedade e a gravidade do momento, mas sim o impacto de uma medida única para todo o estado. Vamos lá. Vamos ponderar um pouquinho e vamos imaginar que em relação à região metropolitana, Lagoa Vermelha é mais severamente afetada. Nós temos menos recursos de teleentrega, menos recursos de delivery,
transporte.
Para nós, o sistema de pegue leve sem a possibilidade de entrar dentro da loja é o mesmo que estar fechado. Então é uma medida mais punitiva do que o que está sendo empregado a estabelecimentos de grandes centros que têm outras ferramentas à sua disposição. E era isso que havia sido corrigido na construção da cogestão. E aí então, no momento que nos tira essa possibilidade de coparticipação na determinação das regras, fere um pouco a nossa autonomia e isonomia. Afinal, somos nós que aqui estamos, que estamos vendo a realidade, vamos dizer que dentro dos diferentes segmentos, né, Paulo, nós tínhamos segmentos já afetados durante toda a pandemia, como por exemplo os eventos, as empresas promotoras de eventos, organizadoras de casamentos, de festas, de formaturas, com impacto imensurável dentro da sua estrutura, e aí agora voltamos a ter de uma forma bastante ampla a interferência do Estado nessas atividades econômicas. É uma ferramenta eficaz em relação ao controle da pandemia? Bom, se reduz o número de circulação de pessoas, mas a efetividade em si ela nos deixa com um questionamento que nos dificulta a defesa desta medida de forma totalmente enfática. Não, eu acredito que a gente precisa ponderar e precisaria ter um equilíbrio maior, e é isso que eu espero que a gente consiga construir no decorrer desta semana para a partir da semana que vem. Não é menosprezar nem ignorar o momento seríssimo que nós vivemos em relação à pandemia.
É por isso que tudo se resume exatamente na questão da conscientização e do cuidado. Por quê? Porque teve um período de grande movimento do comércio, ali compras de Natal, Ano Novo, festas, verão, mudança de estação. Nós tivemos o pessoal indo para cortar o cabelo, nós tivemos o pessoal indo à academia com os cuidados e nem por isso deu aquela disparada. O que disparou? Feriado.
Exatamente, Paulo. E vamos lá, a questão justa, a doença ela não segue um padrão. Né? Eu vou contar uma experiência pessoal minha, que eu semana passada estive afastado por suspeita, estava suspeitando que tinha coronavírus, que eu tinha estado num ambiente com uma pessoa que acabou sendo confirmada. Passado alguns dias, tive alguns sintomas de febre, dor no corpo, dor na cabeça, acabei seguindo o protocolo de isolamento, fiz 3 testes, 1 inconclusivo, 2 negativos. Né, Paulo, a gente fica nessa situação. Então, eu estive dentro de um mesmo ambiente, porém, estava usando máscara, usamos álcool e gel, não houve contaminação. Pode ser seguido como um padrão para o todo? Não necessariamente.
Mas aí tem um detalhe importante, prefeito, porque você se isolou, e aí às vezes é isso. A pessoa está com o vírus, tem os sintomas, insiste em não fazer o teste e continua espalhando.
E aí que eu acho que é o ponto da mudança de postura, tá? Em relação ao momento que nós vivemos hoje. Então, em relação às atividades comerciais, o que nós viemos trabalhando é justamente nesse sentido, pela retomada com regramentos, por mais rígidos que esses sejam, mas que ninguém seja impedido de trabalhar, é o nosso pensamento e o trabalho que nós estamos fazendo dentro dessa construção. Ponto A, em relação à economia. Ponto B, é preciso que seja fornecida uma ferramenta de auxílio para os setores que foram afetados. Em que sentido? Digamos, ao menos o fornecimento de capital de giro ou algum suporte ou aporte financeiro para que se possa haver uma não cessar das atividades em função desta decorrência, dessa interrupção do funcionamento. Isso em relação à economia. Em relação à pandemia, em relação ao critério de saúde, é hora de redobrar os cuidados. É hora de, a partir do pressuposto, e eu tenho procurado que sejamos sinceros, Paulo, acho que durante um momento todos nós relaxamos.
Sim.
Né? Acreditamos que tínhamos passado um pior momento. E aí eu, então, quando voltou esse novo pico de contaminação, eu digo, poxa, mas como é que a gente se porta para ter o máximo de cuidado possível? Eu, particularmente, adotei um pensamento. Vamos imaginar que todas as pessoas que eu estou próximo podem ter o coronavírus.
É isso aí.
E aí, então, você faz um raciocínio mais claro e usual do distanciamento, da necessidade da máscara, do álcool e gel. Questão de, apareceu qualquer sintoma, Paulo? Eu acredito que hoje é o momento de qualquer sintoma que possa ser correlacionado ao coronavírus, a uma doença respiratória, procure o médico. Né? Nós estamos, o secretário Morono está alterando o fornecimento dos medicamentos, acredito que nessa semana ainda, passando a ser distribuído nos próprios postos de saúde, para que as pessoas que procurarem o atendimento já sejam dispensadas a medicação no mesmo. Eu acredito que é importante que, independente de qual a síndrome gripal, de qual a síndrome respiratória que seja, que essa pessoa esteja em acompanhamento por um médico, que esteja iniciado o seu tratamento. Não vamos esperar os sintomas agravarem, não vamos esperar os sintomas, de certa forma, aqueles mais característicos de necessidade de hospitalização. Pelo contrário, nós precisamos cada vez mais atuar cada vez mais cedo, né, Paulo, em relação a essa doença, que a gente sabe que não tem cura, porém, o acompanhamento em relação e a intervenção, o acompanhamento médico e a intervenção com medicamentos, ela pode sim ajudar o nosso próprio organismo a desenvolver os mecanismos de defesa para superá-lo o mais rápido possível.
Bom, prefeito Gustavo, temos outros assuntos aqui. O pessoal deve ter visto que estão sendo feitas algumas obras aí na Afonso Pena. Obras de drenagem, é isso, prefeito?
Isso, Paulo. Na verdade, ali seguirá, né, uma obra de revitalização nos canteiros e a gente vai alterar toda a drenagem daquele local, justamente também em função dos alagamentos que ocorreram na outra semana, que justamente é uma... Aquele local, né, Paulo, assim como na Rua Tiradentes, ele é uma concentração, uma bacia de contribuição, né? Então, é a água de diversos locais da cidade que desemboca ali. E o que a gente vai tentar fazer é reduzir o escoamento superficial dela através de canalização. Na semana passada, acho que na quinta-feira, já tive uma reunião com o DENIT para combinar a execução na parte de baixo da rodovia, ali onde nós vamos também precisar ampliar a drenagem para evitar que ocorra, lógico, não uma chuva como a que ocorreu naquela segunda-feira, né? Ela foi algo muito próximo da chuva histórica, né, que a gente tem como referência quando se calcula a drenagem e tal, né? Mas que a gente esteja mais bem organizado para quando isso venha a ocorrer novamente.
Pois é, e certamente vai mudar também o aspecto aí da avenida, né?
O que está previsto ali, Paulo, é importante falar, as pessoas às vezes nos cobram também, né? A gente sabe que o asfalto ali ele está deteriorado, né? Ele vai ser reformulado, mas vai ser digamos assim, inicia-se agora a drenagem, vai se fazer a revitalização dos canteiros, vai se fazer a revitalização do asfalto, vai ser uma nova cara para a cidade ali na sua entrada, né? São ao todo 5 canteiros com diferentes níveis de intervenção, tá? Alguns são feitos por completo, que são os iniciais, alguns é uma alteração de iluminação, que será feita, e da mesma revitalização completa, eu não me lembro o número do canteiro agora, mas ele é ali entre as ruas próximo, para cima do módulo, vamos dizer assim, né? Aquele canteiro também será totalmente revitalizado. E fora essa obra de revitalização, ali também está previsto, Paulo, um dos gatilhos que a gente imagina que poderá vir a ser uma ferramenta para fazer novas ações em Lagoa Vermelha, que é a concessão. Para aquele local ali, está prevista a concessão do espaço para a construção de um quiosque, onde a prefeitura cederia o espaço e projeto para o investidor construir um ambiente comercial. Em contrapartida, esse investidor ele faz a cedência dos banheiros para uso público, né?
Aonde seria bem o local, prefeito?
No canteiro de cima do módulo ali. Né? Então, na esquina do Banrisul, do módulo da Brigada Militar, para cima da 7 de setembro. Né? Então, ali é prevista, além da revitalização, a instalação desse quiosque através do modelo de concessão, né, Paulo? Então, é outro sentimento que fica, Paulo, em relação a toda essa questão. Nós, prefeitura, assim como todo cidadão, como toda empresa, diante deste momento de incerteza, a gente também acaba tirando o pé, né? Então, nessas, a gente vinha aí num ritmo de retomada, né? Não poderíamos dizer que estávamos digamos assim, a 100%, né? Ainda em retomada, e agora cessamos novamente, vamos executar aquelas obras que já estavam, de certa forma, planejadas e organizadas, até para não haver uma quebra e um retrabalho em relação ao projeto, em relação a seus processos licitatórios, mas em relação a novos investimentos é o momento de dar uma segurada também.
Prefeito Gustavo Bonotto, questão do pós-temporal, seu retorno de Brasília, já tem alguma novidade? Que avaliação que dá para fazer desse momento? Prefeito?
Olha, Paulo, acredito que o pós-temporal, digamos assim, para se falar, né, são a necessidade de várias intervenções na nossa cidade, né, algo que vai ser bastante interessante e que eu vou dividir com a comunidade, é que ao longo dos últimos 4 anos a gente foi detectando algumas situações e que achou que é interessante que a gente fizesse um mapeamento até para facilitar a comunicação com a comunidade. Então, está em processo licitatório agora a contratação de empresa para divulgação do mapa das APPs em Lagoa Vermelha. Nós estamos mapeando todos os fluxos fluviais do perímetro urbano, que são nascentes, córregos, sangas, e que hoje estão canalizados, Paulo. E aí a gente não vê. Vou lhe citar um exemplo. Aqui na Praça Frei Mateus, nós temos uma das maiores vertentes dentro do perímetro urbano, que é canalizada. Ela atravessa a Avenida Presidente Vargas, passa a Maximiliano, passa a Bento Gonçalves, entra no terreno do antigo Zamesc, por assim dizer, sim, e chega lá na Marechal Floriano, desembocando no mato do bairro Oliveira. Isso é um córrego, né? O que que acontece, o que que isso traz em relação... O serviço que foi feito ali na Bento Gonçalves é um serviço que terá que ser feito em diversos pontos da cidade, que é a separação da drenagem pluvial, ou seja, aquela que é da chuva, da drenagem fluvial, que hoje é a canalização das sangas e córregos que existem no perímetro urbano.
Obra que até aparece, mas o volume grande é por baixo.
É, porque o porquê disso e por que diferenciar para a população? O que que ocorre? São diversos pontos que nós temos uma canalização de redes fluviais. A rede fluvial, por si só, quando ocorrem precipitações, ela aumenta o volume. E quando há uma descarga da rede pluvial nela, há o que a gente chama de refluxo, né? E isso traz um risco, de certa forma, e uma dificuldade de escoamento de água. Neste ponto aqui é o que foi feito e ele vai ter que ser replicado em outros locais. Por exemplo, Paulo, a Rua Tiradentes, né? Lá próximo da Pai e Filho, a Rua Tiradentes, a própria Rua do Tanque. É um outro córrego que corre ali, que quando há uma chuva, ele por si só já toma conta de toda a canalização. Ali foi feito um vertedouro, por assim dizer, né? Dentro de uma das caixas de captação foi levado até uma outra rede, que quando ela sobe de nível, ela desvia. Mas, por exemplo, nessa última chuva não foi suficiente. Porém, ali, como há um problema em relação ao desnível, a solução vai ser outra. É isso que o temporal nos trouxe, Paulo. Digamos assim, a visibilidade de situações que a gente, em alguns pontos, já conhecia, né? Mas em muitos pontos não o conhecia.
E aí estourou.
E aí, então, esse mapeamento mais correto, né? Principalmente das APPs, que normalmente é a água tomando o lugar dela, né? Numa precipitação de alto volume dessa, esses córregos que então são canalizados, ou eles transbordam, ou então, quando ocorre o fluxo da drenagem pluvial, ele não é suficiente porque ele já está por completo com toda a água que verteu em relação a esses córregos. Não serão obras, Paulo, que a gente vai fazer imediatamente. É como a gente fez aqui, a gente tem que planejar uma de cada vez para que se possa executar e que ao menos o município tenha a ciência e o conhecimento em relação à localização e à complexidade do problema de cada um. Da viagem de Brasília, uma expectativa ainda bastante grande. Trabalho agora principalmente em relação àquilo que não é de emenda que a gente solicitou, que é em relação principalmente à construção da nova creche e à construção do posto de saúde do bairro São Sebastião. São programas ministeriais que a gente faz o trabalho interno de solicitação ao Ministério com a expectativa de que isso possa ser empenhado até o mês de maio, no mais tardar. Por que maio, Paulo? Se não forem empenhadas essas obras até lá, eu preciso tomar outros caminhos, né? Não posso aguardar mais um ano para que iniciar essas obras, senão a gente acaba tendo um tempo exíguo para a sua execução. A definição propriamente dita da destinação de recursos, ela ocorre em outubro, que é quando a gente vai saber efetivamente quem cumprirá aqueles compromissos que a gente aventou, chegando a um valor. Porém, a expectativa é bastante boa, Paulo. Eu creio que a gente vai conseguir ter o suporte para importantes projetos do nosso município. E neste momento, a gente está focado nessa questão da creche no bairro Operário, do lado da Escola Leia Beatriz de Quadros Douzan e também do nosso posto de saúde no bairro São Sebastião, que são obras que não são com emendas parlamentares, e sim com programas ministeriais, que a pressa agora é para que a gente possa deixar a nossa parte pronta, para que os parlamentares que manifestaram o desejo colaborar com esses projetos, então o façam, que a gente tenha uma definição ainda neste primeiro semestre, pelo sim ou pelo não. O não nos levará a outros caminhos para a realização dessas obras.
Obrigado, prefeito.
Paulo, e bom trabalho. Eu que agradeço a oportunidade, fico sempre à disposição e quero aqui parabenizar, Paulo, pela realização do momento de oração que vocês vêm fazendo nas terças-feiras.
Estavam comentando agora aqui,
pessoal. E que eu, particularmente, eu, dentro da minha crença pessoal, eu acho que este momento, se é que ele tem um propósito de nos fazer mudar, eu acho que é principalmente pela aproximação da fé, que é justamente reconhecer as nossas limitações, as nossas condições de humano, e a partir disso buscar o alicerce para poder continuar em momentos tão difíceis, é apenas através da fé. Dentro de cada um com a sua religiosidade, mas eu acho que aquilo que alicerça cada um é o que pode nos manter fortes neste momento que parece quer nos esmagar. Então, parabéns à tua Rádio Cacique, parabéns ao Padre Prima Chique, à tua iniciativa, Paulo, enquanto gerente, por poder proporcionar esse momento de oração, que eu acho que também terá uma influência muito grande na superação deste momento. Muito obrigado e parabéns.
Obrigado, prefeito, que esteve aqui com a gente ontem, que certamente vai ter a oportunidade de, sempre que possível, estar aqui naquele horário da terça-feira ao meio-dia. O Lucas da Ubermag está na ponta da linha com a gente e sempre tem novidades. A Ubermag está aí a mil, não é isso, Lucas? Bom dia!
É isso aí, Paulo. Muito bom dia para você que está acompanhando a programação. Vamos falar sobre o melhor colchão magnético fabricado no Brasil. Atenção, você que está sofrendo com dor nas costas, para você que levanta de manhã sendo cansado, não consegue dormir bem à noite, para você que sofre com artrite, artrose, osteoporose, fibromialgia, bico de papagaio, hérnia de disco.